Descubra as diferenças.
Segunda parte do Descubra as Diferenças. Estamos à conversa com Alexandre Homem Cristo, do blog Cachimbo de Marguerite, e João Maria Condeixa, do blog República do Cáustico. Estávamos na primeira parte a falar das listas eleitorais, as listas de deputados apresentados pelo PSD e pelo Partido Socialista. As negociações dos partidos e dos sindicatos com a Troika, o FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, sobre as medidas de austeridade a serem implementadas em Portugal nos próximos anos. E estávamos a concluir relativamente à estratégia dos partidos de extrema-esquerda, Bloco e PCP. Alexandre, tu dizias...
O que eu estava a tentar buscar uma coisa das eleições de 2009, que depois, enfim, no estudo do comportamento eleitoral dessas eleições, concluiu-se que parte do eleitorado do Bloco de Esquerda tinha flutuado com o CDS, no fundo, que esses dois partidos trocaram o eleitorado. E a ideia que, ao princípio, no fundo, quer dizer, isto parece absurdo, que são partidos que estão em polos opostos numa escala ideológica, mas que até faz algum sentido se pensarmos que é um eleitorado que está à procura de uma alternativa ao Bloco Central, ao chamado Bloco Central. E, num momento de crise, julgo que até faz sentido se pensarmos que, enfim, 2009, se recuperarmos 2009, Manuel Ferreira Leite, que fez uma campanha que teve algumas dificuldades em passar a sua mensagem, um país desgastado com a liderança do primeiro-ministro Sócrates, e um Bloco de Esquerda em crescimento e um PP em crescimento. E, portanto, estes dois partidos, faz sentido que o seu eleitorado não tenha vindo só do PSD, porque, neste caso, se formos ver, o PS desceu muito pouco.
Sim, em 2009 ainda desceu um bocado, uns 7%.
Mas, quer dizer, sim, desceu,
comparativamente com o que era
ao PSD, tinha uma perspectiva de crescimento que não conseguiu concretizar. E, portanto, e esses dois partidos a crescer, quer dizer, no fundo,
alimentaram-se do eleitorado que podia ter ido para o PSD.
Exatamente. Eu acho que estávamos a falar da dúvida de oscilar o eleitorado entre o CDS e o Bloco de Esquerda. A diferença que só discordo num pormenor, que é um pormenor importante, que é: aquele eleitorado não é nem do Bloco nem do CDS.
Ah, claro.
Ou seja, não há uma troca de eleitorado entre um partido e o outro.
Pois,
esse
claro.
Eleitorado é, sim, um eleitorado totalmente descontente com o Bloco Central, com razão, que vai tentando, pragmaticamente e não tão ideologicamente, arranjar soluções. Obviamente que o Bloco e o CDS têm a sua ideologia impressa.
E bastante diferente uma da outra.
E muito diferente uma da outra, mas aqui a busca é em soluções práticas, rápidas, para os problemas que esse eleitorado que está descontente com o Bloco Central vai tentando arranjar respostas.
E aí tens ponto, é verdade, que os dois partidos em causa, o Bloco e o CDS, tiveram, nos seus grupos parlamentares, tiveram um trabalho notável na proposta de pequenas alternativas, mas coisas muito
pequenas medidas que ajudam mesmo a vida das pessoas.
E que funcionaram bem na campanha, porque permitiu aos dois partidos dizer: nós...
Isto é nosso, bandeiras.
Exatamente, nós,
sim,
na Assembleia da República,
eles também têm estratégias
isto.
Muito semelhantes, que é, eles localizaram muito o eleitorado e têm um discurso muito mais concretizador.
Eu acho
podemos
que
dizer, por exemplo, Passos Coelho, e até Sócrates, tem um discurso muito, como o eleitorado também é muito mais
alargado
e abrangente, eles têm um discurso muito abrangente e às tantas não se sabe do que é que eles estão a falar. E às vezes até entram em contradição. E Paulo Portas e Francisco Louçana, eles têm aquele eleitorado e eles vão lá direto.
Eu acho que aqui a atuação, quer de um, quer do outro, tem sido muito mais pragmática, ao contrário dos dois partidos.
Isso poderá estar a tirar podem estar a tirar dividendos agora.
Eu acho que sim. Eu acho que passa essencialmente por aí, não tanto pela troca de
Pois, eu quando há bocadinho estava a dizer, e fizeste bem em chamar a atenção, quando se diz que é eleitorado que era de um e que passou para o outro, no fundo o que se quer dizer é que é um eleitorado que em eleições anteriores votou no Bloco e depois passou para o CDS, e na eleição seguinte votou no CDS e vice-versa. Portanto, eleitorado que...
Não é ideológico.
Não é ideológico.
Ou pelo menos não perde tempo a pensar, porque se calhar ainda conseguiria chegar a conclusões um bocadinho mais aprofundadas. Bem, vamos para passar para o terceiro tema, sobre Cavaco Silva. Depois do discurso de tomada de posse, o Presidente voltou ao silêncio. Para quando a sua magistratura ativa?
Acho que está ativo no Facebook.
Está ativo no Facebook. Mas, ao mesmo tempo, também não podemos ser muito críticos.
Eu não sou...
Na situação em que nós nos encontramos a negociar com o FMI e com a Europa, também não há muito que ele possa dizer.
Eu aí, e normalmente sou muito crítico em relação a Cavaco Silva, acho que neste momento está a tomar a posição mais acertada. Talvez devesse ter dito o que disse há cerca de 2-3 dias, um bocadinho mais cedo, que foi: eu não falo propositadamente. Eu não estou a falar tanto propositadamente. Não quero criar ruído. Porque nós assistimos todos os dias... vão saindo cá para fora pequenas informações, se calhar barro à parede, a ver se determinadas medidas pegam mais facilmente que outras, perceber qual é que é o estado de sanidade das finanças portuguesas, etc. Ou seja, se o último reduto da nação, por assim dizer, Presidente da República, estiver envolvido neste ruído, aí sim perdemos completamente o norte. E eu, pela primeira vez, ou das poucas vezes, não é a primeira vez, mas é das poucas vezes, e atenção que em pequenino fiz, era muito pequeno, mas fiz campanha por ele, ainda tinha para aí 10 anos.
Tiveste um autocolante.
Tive um autocolante a dizer que a Cavaco Silva e uma bandeira de PSD na mão que me roubaram. Mas grande maioria das vezes estou em desacordo com Cavaco Silva propriamente dito, e aqui eu acho que a postura tem sido a mais acertada.
Alexandre, não concordas?
Não,
pelo menos,
ou melhor,
fizeste
assim,
sinal de
não, eu atenção, eu não concordo, e acho que há motivos para ser um pouco mais exigente. E quando eu digo isto, também não quero dizer que, quer dizer, não quero fazer também um retrato negro da magistratura. Apenas dizer que numa fase em que cai um governo, em que se dissolve uma Assembleia e em que estamos em negociações com o FMI, o único representante eleito que está em funções é o Presidente da República.
Mas não tem poder executivo. Não,
não, mas não é esse o ponto. O ponto é haver uma liderança. Ou pelo menos nós sentirmos, enquanto cidadãos, que... não estamos a boiar.
Mas não, não estamos... isso concretiza-se em quê, Alexandre?
Concretiza-se. Julgo que tinha que falar mais. E não digo falar mais no sentido em que, se calhar, vocês estavam a falar de intervir mais. Eu não acho que seja esse o ponto, e acho que ele está a fazer muito bem, nesse aspecto concordo contigo, de não se meter nas negociações e não fazer esse ruído. Mas, e sem querer cair naqueles clichês muito Obama, disto da esperança e não sei o quê, com os quais eu até nem sequer concordo, mas nós estamos, de facto, quer dizer, à beira da ruína. E o Presidente da República, eu julgo, deveria ter um papel mais ativo, talvez até, de algum modo, didático ou pedagógico, no sentido de preparar as pessoas, de ir explicando a situação às pessoas... nem que seja uma coisa quase formal e até um pouco vazia, mas que desse a entender às pessoas que há algo a ser feito e que não estão sozinhas e que, no fundo, há uma esperança e que se está a trabalhar nesse sentido e que as instituições portuguesas estão sólidas e que vão funcionar em conjunto para que a situação se resolva, etc. No fundo, o que eu gostava de ver era uma função mais institucional. Mais institucional, mas a defender as instituições e a relembrar os portugueses que as instituições estão a funcionar e a dar um sinal positivo no meio de sinais negativos que nós todos os dias... Quer dizer, eu vejo nas notícias todos os dias, acompanho os jornais, leio vários, e não há... Quer dizer, as primeiras 12 páginas de cada um, é o que tu estavas a dizer, são testes a futuras políticas e medidas de austeridade, e quer dizer, as pessoas no final do dia estão deprimidas, e nós vemos isso. A confiança nas instituições já era pouca antes da crise, hoje em dia está de rastros. Estamos a falar da confiança no Parlamento, estamos a falar do Governo, no sistema de justiça e no próprio...
Porque...
Exatamente, e eu acho que é isso que ele devia ter um papel mais ativo, em defender as instituições, não no sentido de intervir diretamente, mas de passar uma mensagem positiva aos portugueses.
Eu acho que o que o Alexandre está a transmitir é... vai de encontro àquilo que saiu ontem, que os portugueses, e numa maioria, acham que o Cavaco devia ser mais interventivo.
Ele já foi o suficiente. Quer dizer,
mas eu acho que...
aquele discurso da tomada de posse foi...
Foi uma bomba.
Foi o que deitou abaixo o governo.
Foi.
Porque foi a partir daí que... veio tudo atrás.
Um acender do rastilho, por assim dizer. E ele talvez...
Eu percebo o que o Alexandre referiu. É. Portanto, ser um pouco mais presente.
Exatamente.
Não tão ausente. Não...
Haver uma liderança. Mostrar às pessoas que há uma liderança.
Porque por trás e nos bastidores, obviamente Cavaco está a mexer de certeza.
Ah, todos não tenho dúvidas.
É claro. Um senhor nessa tática.
Claro.
De certeza que o telemóvel dele está
sempre a tocar.
Está sempre a tocar e sempre a coordenar tudo. Ou a tentar coordenar tudo. Nós não estamos a boiar. Não é?
Exatamente.
Sim, mas o que você refere é que dá a sensação disso.
Será,
dá
que,
a
sensação, será que também ter um Presidente da República sempre presente a dizer a esperança e nós vamos chegar
para além do problema, etc. Não, eu não concordo com isso. Não é esse o ponto. Exatamente.
Eu acho que, não, que é desnecessário e que desgastava e que não trazia...
Pois, sumo, nem 8 nem 80. Sumo. Não era o que eu queria dar a entender. Não é,
quer dizer, não é aquele discurso... Não é preciso sermos românticos na coisa...
Do yes we can. Quer dizer, não é isso. Não é? De vir para as ruas...
Eu não desgosto deste equilíbrio em que eu acho que o Cavaco...
Sim, senhora. Vamos para o quarto e último tema, sobre o nacionalismo europeu, o excelente resultado da extrema-direita na Finlândia, nas eleições da Finlândia, e o crescimento de Marine Le Pen nas sondagens francesas criam incertezas quanto ao futuro. Estará a crise europeia a minar o projeto europeu? O que é que acham? Começa o João primeiro.
Isto vem um bocadinho...
Já agora isto liga-se, eu peço desculpa, liga-se com o que nós também estávamos a falar dos partidos
do Bloco de Esquerda e do PCP.
Vem recuperar justamente esses assuntos. Agora que temos os verdadeiros finlandeses, não é?
Exatamente.
Acho que isso é um insulto logo a todos os outros finlandeses.
Não, o que é engraçado na Finlândia, quem viram os resultados, é que o partido que venceu é com 20%, o segundo tem 19,1% e o terceiro com 19%.
Tudo
e uma diferença impressionante. Eles têm 200 deputados, o que é quase o nosso número de deputados.
Exatamente.
Como é que nós seríamos se tivéssemos assim o nosso sistema político-partidário?
Nós temos ao contrário os tais 20% dos verdadeiros finlandeses. Nós temos 20% a votar justamente no polo oposto.
Mas quanto à solidariedade europeia, acham que começa a haver brechas? A crise económico-financeira
começa
a criar brechas, a abrir brechas no conceito da solidariedade europeia?
Eu acho que este é um dos grandes perigos, mas isto é um clichê que se diz, mas é verdade. As crises e as crises políticas, junto com uma crise financeira como a que assistimos hoje em dia, abrem brechas para este tipo de movimentos de extremos, quer de direita, quer de esquerda, para num repique nacionalista estarem a recuperar eleitorado e a desfazerem por completo alguns projetos, nomeadamente o europeu. Eu ainda guardo um livro escrito por Manuel Monteiro, está lá em casa, sobre o Tratado de Maastricht. Eu lembro-me do discurso que existia há uns anos atrás. E a verdade é que o projeto europeu, também muito por sua culpa e por culpa dos dirigentes que sonharam este projeto e a forma como vão concretizando todos os anos, não fizeram com que este projeto fosse tão saudável quanto isso.
D. João, as pessoas não estão a ficar cansadas do projeto europeu porque não se vêem representadas, ao contrário do que se pensava. Porque a democracia não é tão perfeita ou tão completa como deveria ser. Até está a ver é quando vem a fatura de pagar.
Esse
conceito de solidariedade eu até acho que é. Quer dizer, nós agora falamos da solidariedade europeia quando queremos que os ricos nos ajudem, mas nós nunca falamos da solidariedade europeia quando nós devíamos, ter comportado de outra maneira. Porque isso também era solidariedade. Quando nós recebemos ajudas da Europa, nós devíamos ter mudado o nosso sistema, o nosso modo de comportamento. Nós não devíamos ter gasto tanto dinheiro, devíamos ter investido mais.
E aí nós mudámos o nosso modo de comportamento. Gastámos muito mais.
Gastámos
o dinheiro que não tínhamos, antes não tínhamos.
Mas
também falhámos a solidariedade.
É óbvio que cada Estado-nação tem culpa. E é óbvio que acabar com uma solidariedade entre Estados-membros não pode ser desta forma e Portugal e os outros países têm que ser, como tu estavas a dizer, mais solidários uns com os outros. Mas De certa forma, o facto de nós não termos sido solidários e não termos adequado o nosso comportamento e o nosso crescimento àquilo que estávamos a receber da Europa, também, em parte, é culpa da Europa. Eu, se der dinheiro a ti, vou-te exigir que, se tu me pedires dinheiro, vou-te pelo menos pedir... Não vais para as Bahamas esta semana, não te estou a pagar país de férias.
Depois existe aquela história da soberania. Quer dizer, quem é, como pois. É que... Alexandre?
Eu acho que essa coisa da solidariedade europeia é um fiasco. É uma mentira que se diz há muitos anos. Eu não me recordo de existir alguma vez solidariedade europeia no sentido em que hoje lhe damos de andarmos todos
a pagar as contas uns dos outros.
E não é só isso, quer dizer, eu recordo-me quando houve o alargamento ao leste e Portugal, por exemplo, não queria dar dinheiro para o projeto europeu se alargar a leste. Quer dizer, que solidariedade é esta, não é? Quer dizer, apesar de tudo, vamos ter que ser realistas nesse aspecto. Não existe solidariedade.
Ainda me lembro do Chirac mandar calar os representantes polacos. Exatamente. Porque eles tinham chegado há menos tempo.
Exatamente. Portanto, isso da solidariedade não existe. É uma desculpa.
Sim, temos de aceitar que, mesmo que seja uma hipocrisia, é uma hipocrisia útil.
Sim, mas há um projeto europeu. Mas não é solidariedade nenhuma. Portanto, acho
pode não ser solidariedade, mas há algo que faz com que todos os sentidos à mesma
dá-lhe um aspecto quase de virtude e não é o que está aqui em causa.
Sim,
há um projeto europeu. Esse projeto europeu...
Que é um encontro de vários interesses.
Tem um modelo claro, e esse modelo que... está a falhar. O modelo económico está a falhar. E neste momento, ninguém está solidário com Portugal, ninguém quer é que um projeto vá por água abaixo.
Sim, sim.
E, portanto, é o que está aqui em causa. E esse modelo económico, ao fracassar, há um grande vazio. Portanto, neste momento, o não se saber como é que vai ser o amanhã e não haver um projeto que substitua ou uma alternativa... para esse modelo que, no fundo, dê para planear e sustentar o projeto europeu num novo modelo, está a criar um vazio. E eu acho que é esse vazio que permite com que partidos de extrema esquerda, direita, se assumam como uma alternativa. No fundo, não é uma alternativa real, é um sintoma de insatisfação com este modelo, que toda a gente sabe que está mais ou menos catucado, mas não temos é outro. E a inexistência de um... Portanto, esse vazio, essa inexistência de uma alternativa leva com que muitos dos eleitores...
A alternativa está aqui, muito, por exemplo, a Marine Le Pen, ela defende a saída da França.
Pois, mas isso não é uma alternativa, ah, digo
também,
eu.
Também, não é uma alternativa...
Nem é realista.
Pois, não. Enfim, é o fim do euro, mas...
Eu acho que uma alternativa muito mais real, ou pelo menos muito mais previsível, é que Portugal, enfim, se veja progressivamente posto de fora... pelo menos de uma união monetária, no fundo, há este tipo de... Quem diz Portugal diz também o caso da Grécia e Irlanda e provavelmente, quer dizer, não sei se acabará por aí. Eu acho que isso é uma via praticamente já... Enfim, recusa-se que isso possa acontecer porque não se quer que isso aconteça, mas apesar de tudo, eu acho que é mais ou menos inevitável que a médio prazo isso aconteça. Em relação mesmo diretamente à Marine Le Pen... E o Front National. Eu acho que há uma... O caso do Front National é um bocadinho diferente do que aconteceu na Finlândia. Portanto, na Finlândia, o problema, ou pelo menos o que foi discutido nesta eleição, foi especificamente europeu. Portanto, a grande bandeira destes novos finlandeses, ou verdadeiros finlandeses,
sim.
Era uma bandeira contra-europeia. Não queremos pagar o resgate português. Não queremos pagar, no fundo, nós que temos com agências de rede, aquela coisa do AAA, não queremos andar a financiar os que não pagam, não é? Os caloteiros. Enquanto que em França há um problema social muito diferente. França tem um modelo de Estado Social que nós até tentámos copiar, portanto o nosso é um bocadinho pior que deles, mas a inspiração do nosso é o deles. E que
está a arrebentar pelas costuras.
Tem uma comunidade magrebina... Muito brutal, quer dizer, estamos a falar de milhões e milhões registados, não registados, já segunda e terceira geração.
E há uma reação a isso é que dá os votos.
E a reação é, eu acho que é uma reação a Marine Le Pen. E atenção que Marine Le Pen, o discurso do Front National é o mesmo
de há 10 anos atrás.
Décadas.
É
uma cara lavada.
Vamos ter que ficar por aqui, peço desculpa.
Tudo bem.
Alexandre, trouxe esta música?
Trouxe a propósito deste tema dos nacionalismos e do projeto europeu. Trouxe um grupo chamado Lebar, um grupo esloveno, que lançou em 2006 um disco, bem, enfim, é um grupo muito antigo, que já existia na altura da ditadura na Eslovénia. O disco chama-se Volk, portanto, Povo, e é uma compilação de hinos, portanto, cada música é um hino adaptado por eles, cuja mensagem é muito política e muito bélica, e eles recuperaram alguns hinos, e a propósito, então, neste caso do Front National, fica a adaptação do hino francês.
Sim, senhora, muito obrigado pela vossa presença. João Maria Condeixa e Alexandre Homem Cristo. O Descubra termina assim agora e voltamos para a semana.
Obrigado.
Obrigado.
Let's go, children of the fatherland. Our day of glory has arrived. Against us, tyranny has raised its bloody flag. Do you hear it in the fields and on the streets? The howling of this savage force. They come right into our house to cut the throat.
Let's go!